Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Todo mundo devia acompanhar o Insta da Vida Livre.
É, porque lá a gente já entreguei coisas.
A gente conta tudo. Sensacional. Estou falando aqui com o psicoterapeuta Junior Miranda. A gente está falando sobre Enneagrama. E nós estávamos falando, é uma ferramenta de autoconhecimento. E, gente, a gente precisa se conhecer. Não adianta ficar ouvindo o que vem de fora. Porque a gente, muita gente usa, e muitas vezes nós usamos máscaras, né? A gente meio se comporta como é necessário naquele momento por causa da sociedade, por causa do lugar que você está, que tem regras, por causa do que a pessoa espera de você e você quer agradar. Então, a gente não é necessariamente aquilo que aparenta ser, né?
Não mesmo. Eu vou ser bem sincero. Eu não imaginava que eu era essa pessoa do número 7 tão forte como eu vejo hoje.
Sim. Então, e daí tem aquele impacto, né? De impacto. Nossa, eu sou assim. Mas daí muda tudo.
Tem o impacto, Márcia, mas eu digo assim que também tem o impacto inverso dessa história, tipo, não, né? Uhum. É um grande impacto, não, mas não é bem assim. Aí você não quer a sua identidade verdadeira.
Ah,
aí para você assumir a sua identidade verdadeira, uhum, não é fácil.
Ah, imagina.
Não é. Eu vou ser bem.
Mas a gente prefere ficar naquela fantasia, né? Eu descobre ali que tem um número ali que é da ira, você fala, não, eu sou a pessoa boazinha. Eu sou a pessoa boazinha. Eu sou a boazinha.
É, porque às vezes, né, fora de si, você é boazinha.
Uhum.
É uma pessoa, mas quando você pensa bem direitinho que você, não, mas eu tenho a ira dentro de mim.
Uhum.
Ah, eu tenho a soberba dentro de mim.
Uhum.
O orgulho tá ali. Todos nós temos um pouco disso, mas tem algo que fala muito forte.
Sim.
Só que você não percebe.
Né?
E aí, pode falar.
Não, desculpa. Eu ia dizer que daí quando você percebe e entende o jeito que você é de verdade, você consegue entender as decisões que tomou na vida.
Isso.
Às vezes até se perdoar,
uhum,
né? Porque você está no meio do caminho dizendo, meu, que burrice que eu fiz. Não. Entendi, eu sou assim. Então o que eu fiz tinha a ver com a minha personalidade, com o jeito de ser. E saber como tomar as atitudes dali para frente também.
É, porque, por exemplo, dentro do Enneagrama, quem pode ver, você consegue ver aqui pela mandala ou procura a mandala em algum lugar. Vocês, por exemplo, eu sou o número 7. Quem olhar ali vai ver que existe uma flecha que vai na direção do 1.
Uhum.
O 1 seria, vamos dizer assim, dependendo do meu estado, dependendo de como eu estou, se eu vou no sentido da flecha a favor, que é uma flecha que está indo em direção ao 1, pode ser que eu me perca nisso, dependendo do estado que eu estou.
Certo.
Então, por exemplo, eu saio de uma energia de gula e vou para uma energia de ira, como nós tínhamos conversado um pouquinho antes. Então, imagine a gula misturado com a ira. E eu estou falando aqui só de pecados, por enquanto, mas tem muito mais, não é só pecados, tá, gente? É só para vocês terem uma noção. Aí, por exemplo, se eu vou contra a flecha, por exemplo, eu saio do número 7 e vou contra a flecha, que é uma flecha contrária, né? Não indo a favor, vou para o 5, eu entro em uma energia que é um pouco mais da avareza, né? Então, às vezes, Júnior, para um pouco, não fica fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Então, não avareza nesse jeito de ser mesquinho, né? Mas no jeito de se conter para você
mesmo.
Diminuir a gula mesmo, exatamente. Então, tem as flechas a favor e contra, mas dependendo de como você está, você vai para essa
energia. É melhor ir no contra.
Por exemplo, o 7, se ele vai para o 1, por exemplo, ele entra também dentro da perfeição.
Ah.
O 1 simboliza perfeição, entende? Agora um pouco da que a gente estava conversando também agora há pouco a respeito dos orixás, né? Mas acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso.
Claro.
Dentro do 1 a gente tem o orixá, que eu falaria que esse é Oxalá, né? E Oxalá para todos nós ele é perfeito, né?
Paz, amor, perfeição.
Exatamente. Então imagine um 7 saindo de si e vai para a perfeição, né? Com essa gula toda para a perfeição. Então, eu quero que saia tudo do meu jeito e perfeito.
Com você e com os outros, daí,
isso, então eu estou usando a minha gula e ainda a minha gula usa a perfeição. Né? Então, é muito grande isso, é muito pesado, né?
Sim.
Então, isso aqui é legal.
Você pode falar um pouquinho de cada um dos números? Depois a pessoa vai querer descobrir quem ela é, né?
Bom, eu vou falar um pouquinho de cada um na questão dos, vamos dizer assim, dos pecados, tá? Uhum. Só para entender um pouquinho. Então, nós começamos normalmente, pessoal, só para você entender. Entender como o número aqui não tem muita noção de ordem, a gente começa normalmente na mandala pelo 8.
Ah, é?
É, a gente começa pelo 8. O 8, nós temos aqui a luxúria. Né? Então, veja, como será que essa luxúria pode ser boa também, não só do lado ruim? O 9, por exemplo, tem a preguiça. Né? Ah. O 1 tem a questão da ira, como eu tinha te dito. Uhum. O 2 tem o orgulho. O 3 tem a vaidade. O 4 tem a inveja. O 5 tem a avareza. O 6 nós temos o medo. E o 7 nós temos, como eu falei, a gula. 10 pessoas podem perguntar assim, mas peraí, você está falando em 9? Existem 9 pecados? Existem, gente. Dentro da Bíblia foi tirado, entre aspas, né? Não vamos entrar em cunhos religiosos, mas a Bíblia, ela tirou a vaidade e tirou o medo. Por que será, né?
Sim.
Por que será? Não vamos entrar em detalhes, né? Então, existem as hamartíases. Se a gente pesquisar, existe a palavra hamartíases, que fala sobre os 9 pecados capitais.
Perfeito.
Então, um pouquinho de cada um aí, né? Uhum. Ou, por exemplo, né, essas pessoas que entendem também o 8, por exemplo, o 8 tem o poder muito forte. O 9 tem a questão da energia, como eu digo, da paz. Uhum. Né? O 9 está relacionado à paz. O 1 tem a questão do perfeccionismo. O 2 tem a questão de ser um ajudante maravilhoso. Uhum. O 3 tem uma questão de ser, não sei se pode falar palavrão, não sei se, mas pode ser assim, poderoso também de um certo aspecto, que eu não posso usar a palavra, eu acho. Começa com F, mas não posso, acho que
termina
dizer.
Com A,
é, por
mas
aí.
Com fó e termina com...
Isso, por aí. O 4, nós temos a questão, né, de uma pessoa, às vezes, ser um pouquinho triste,
o
né, um sofrêncio.
O 4 é o quê?
O choro. Que é a questão da inveja, né?
Uhum. Ah, inveja.
Inveja, né? Então, ali
dá
tá ali.
Pra,
né?
Dá pra associar com o Oxóssi, se a gente fala de Umbanda, dá pra associar com câncer?
Pode
será?
Ser, pode ser.
Se for no horóscopo.
É, olha, você é melhor. Eu não sou muito de horóscopo. Ó, não vou estudar isso aí também. Mas o... Não, essa eu não sei ainda nada. Mas o 5, por exemplo, ele tem essa questão, né, de conter as coisas. Ele gosta de ficar de baixo, não gosta muito de aparecer, fica muito no seu cantinho. O 6, ele tem a coragem muito forte. Ele é um corajoso, né? Ele tem essa coisa de procurar também, às vezes, uma amizade também, ele gosta. E o 7, como eu tinha dito, ele é divertido, ele é uma pessoa aventureira, né? Tem várias coisinhas aqui.
A pessoa está em casa pensando, peraí, deixa eu ver aonde que eu me identifico.
É.
Mas dá para se enganar só nessa conversa, né?
Sim, com certeza. Não tem como não. Mas é como o meu professor, grande mestre, Marco Meda, fazendo um pouquinho de comercial para ele. Espero que ele esteja escutando. ou vendo a gente, né? Porque ele também sempre está ligado aí. É como ele fala, isso aqui é para reconstruir, desconstruir a gente.
Tá.
É como ele fala assim, quando você estiver bem perdidinho, nossa, aí que tá bom.
Aí que tá bom.
Aí
que
tá bom.
É hora de
bom.
Fazer isso daí.
Exato.
É perfeito. É porque se você parar para pensar, se você falar dos pecados, do lado ruim, a pessoa vai dizer, não sou.
Sim.
Agora, se você vier com a virtude, vai falar, esse daí sou eu.
Exato.
Né? E a questão é que é tudo equilíbrio. A gente não é nem 100% bom e nem 100% mal e não existe nem esse... Acho que nem existe a história do bem e o mal, no final das contas, né? A gente tem os dois.
A dualidade, né? Sempre está ali contida, né?
O tempo todo. E aí, qual é o próximo passo? Se a gente se descobrir. Descobri minha personalidade, sei que sou assim. O que faz daqui para frente?
Aí, dependendo do que você quer para você. Né? Por exemplo, se eu estou precisando... De algo na minha vida, uma direção na minha vida, eu vou pelas flechas, né? Qual tipo de direção eu estou precisando? Ou, por exemplo, se eu me sinto... Tá, eu me encontrei no 7, mas eu me sinto com algo, algo estranho ainda na minha vida. Eu sou poderoso, né?
Uhum.
Mas tem algo que está dificultando ainda. Parece que eu não vou para frente, né? O 7 tem um pouco muito disso, sabe?
Uhum.
De ter aquelas... Porque o 7, ele pensa demais, né? A gente pode também dividir isso aqui em grupos, tá?
Uhum.
Mas em tríade, que nós chamamos, tá? Mas o 7 participa da tríade dos pensantes.
Tá.
Mas que são pensantes demais, não questão de inteligência, tá, gente? É que pensam demais. Então, por exemplo, um 7, ele é pensante demais. Mas vamos dizer que ele se sinta poderoso, mas não consegue ir para frente. A vida parece que não vai. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que, às vezes, olhar para a coragem. Onde está a coragem? Está no 6, que é o vizinho do 7. Ele está no poder, que é o 8, que é vizinho do 7.
Uhum.
São as asas que nós chamamos.
Ah, os números ao lado também influenciam.
Sim, os números do... Tudo vai te influenciar. Por exemplo, a flecha do que sai do 7 e vai para o 1 vai influenciar o 7. A flecha que é contra a flecha que vai para o 5 vai influenciar o 7.
Uhum.
E os vizinhos que estão ali, o 8 e o 6, vizinhos do 7, também vão me influenciar.
Então tem pelo menos 5 números aí que você pode trabalhar, que são as 5 questões que você pode trabalhar.
E muito mais, porque, por exemplo, eu posso sair de um 7, ir para o 1, ir para o 4, que é as flechas. Ó. Se eu seguir ali o desenho, eu vou seguindo. Então, por exemplo, se eu preciso transformar a minha vida, eu preciso fazer uma transformação, para onde que eu vou? Normalmente eu posso dizer para a pessoa que vai para o 4, porque o 4 está ali, um grande transformador, né? É uma energia transformadora. Aí você do 7 passa pelo 1 e vai para o 4. E isso é claro, isso tem todo técnicas para fazer isso, que não tem como explicar aqui as técnicas.
Tá, isso que eu ia perguntar. Tem nós vamos para o 4 como, daí?
Isso, a gente tem as técnicas do corpo, né? Que são danças, mas...
Gostei.
Danças, movimentos.
Que maravilhoso.
Entendeu? Eu tenho, essa mandala que vocês estão vendo aqui é pequenininha. Eu tenho uma um pouquinho maior, que como eu sou guloso, olha só a história que eu vou contar.
Ele já assumiu o 7 de boa.
Totalmente.
Total.
Né? Uhum. Eu mandei fazer uma mandala pra, com um tapete.
Uau.
Tá? Olha essa. Mandei fazer uma mandala grande. Ah, que tamanho que eu vou mandar? Vou fazer 2,5 por 2,5, né? Acho que tá bom.
Uau!
Simples. Aí quando eu chego em casa, abro a mandala, o que, que vocês acham que eu vi? Pequena essa mandala.
Nossa!
Eu sou muito guloso. Eu sou guloso, velho. Olha como eu fui vendo. Nossa, que, olha como eu fui me reconhecendo. Mas no momento eu não tinha percebido isso. Depois que eu parei, falei assim... Olha o Vinho 7 falando com você, né?
Sim.
Então, essas coisas que foi com o tempo também, é como eu falo, você pode se descobrir, mas você também vai ter totalmente a sua descoberta mesmo com o tempo. Eu fui me descobrindo, né, desses dois anos aí que eu estou estudando o Enneagrama. Hoje eu digo com toda certeza, eu sou um 7 e não tem como mudar. Infelizmente, é só isso. E aí tem essa mandala grande que a gente vai andar por cima dela. Pelos caminhos. A gente vai vivenciar essa energia.
Ai, que sensacional.
Por isso que a espiritualidade também está aqui dentro. Né? Tem as energias, por exemplo. Falando um pouco da tríade, né, que eu falei para vocês rapidamente. 8, 9, 1 é uma tríade. 2, 3 e 4 é outra tríade. 5, 6 e 7 é outra tríade. Então, por exemplo, 8, 9 e 1 está ligado à terra. 2, 3 e 4 está ligado à água. 5, 6 e 7 está ligado ao ar.
Fogo não tem aí?
Tem, está no meio, é a transformação.
Ah,
aí que está. No meio da mandala... Está totalmente, tá ali dentro, está concentrado, que é a grande mudança na vida da gente.
Maravilhoso.
A gente renasce da cinza passando para... É uma fênix isso aqui.
Maravilhoso, é uma fênix. Quem não quer, gente? E eu estava pensando aqui que isso serve para qualquer idade.
Todas.
Porque se você está na época da adolescência, do não sei o que eu quero fazer na vida, né? A gente, vou fazer faculdade, vou fazer não sei o que eu quero, não sei quem eu sou. No, a gente tem esse momento, né? É um momento de se descobrir, de entender se você é mais ação, se você é mais corpo, o que que te traz, o que que te rege, o que que te move. Isso. Momento ideal para você escolher a profissão.
E o legal também, mas eu lembrei agora de falar, acho que dá para falar ainda, sobre a questão, você se conhecendo, e imagine você conhecendo a outra pessoa.
Sim.
Você vai entender a outra melhor.
Uhum.
Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é um completo. Ela deve estar até ouvindo, porque ela falou que ia ouvir. Se ela não estiver ouvindo, depois eu brigo com ela. Mas é a minha amiga Juliane, tá, gente? É, todo mundo conhece ela, é minha parceirona. Ela é um número um dentro do Enneagrama. Então, assim, a gente conhece melhor a pessoa, entende, às vezes, as situações que ela está passando, os momentos da vida dela. Aí você vai lá e encoraja ela também, porque você já vai conhecendo a pessoa. Então, às vezes, a gente usa o Enneagrama para relacionamentos, para se relacionar melhor com as pessoas.
Fazer todo mundo, a família toda.
Nossa.
Sim. Né? A mãe que está brigando com a filha, que está brigando com o irmão, que está brigando com o namorado, que está brigando com o pai, gente. E porque, assim, todo mundo quer respeito.
Uhum.
Né? E quando você conhece outra pessoa e conhece o limite dela e conhece o quê, né? As sombras, principalmente, você entende, você começa a respeitar. Então, até para relacionamento familiar, a gente está falando de constelação familiar que trabalha isso. Olha a Adriana trabalhando.
Sim, mas ele trabalha muito. Eu faço a constelação com a mandala do Enneagrama aberta hoje no chão.
Ah, olha que sensacional. Né?
Para ajudar nessa energia toda.
Sim.
Entendeu? Mas existe também como trabalhar a constelação dentro. Porque, por exemplo, aqui a gente também descobre a sua criança ferida.
Todos até, temos.
Tá, eu até perguntei para você hoje aí na nossa conversa, né? Uhum. Ah, como é que era a sua criança e tal. Ah, a gente descobre a criança ferida de cada um aqui dentro do Enneagrama. E é muito legal. Muito legal. Eu fiz um exercício também, né, faz 3 semanas atrás, entrando dentro da criança ferida. Entrando dentro da mandala e conhecendo a criança ferida do número 7.
Nossa, gente, essa criança precisa ser acolhida, trabalhada, aceita, curada, porque senão nada foi, né? Ela tá lá ainda no cantinho.
Sabe como é que é a criança ferida do número 7?
É.
Sabe aquela criança que às vezes, nossa, mas parece um palhacinho?
Uhum.
Nossa, mas por que é tão diferente assim essa criança? Né? Aquela criança muito diferentona demais é um 7 normalmente. Normalmente, gente, não é para dizer que, como eu falei, eu não posso dizer quem é quem, mas aquela criança bem diferentona que a gente tem em casa.
Sei. É essa, número 7. É. E daí vai trazer essa característica pro adulto.
Vai trazer.
Vai ser diferentona sempre, vai ser fora da caixa.
É, bem isso mesmo.
E as outras?
Ah, eu não vou falar de todas, não vou conseguir falar de todas agora, não. Eu sei que você está bem curiosa, mas não vou.
Tu quer saber tudo.
Não, mas
quero saber tudo.
Não, mas assim, conhecendo um pouco a sua criança ferida, por exemplo, assim, o 3, por exemplo, tem uma criança ferida que é aquela criança que sabe tudo, sabe?
Ah!
Sabe aquela criança muito esperta que acredita que sabe tudo na vida? É um 3.
Ah, e daí alguém segue e fala, você não sabe nada.
É.
E aí feriu para sempre, isso, magoou para
vocês
sempre.
Vocês não me escutam, vocês não me entendem.
Aham.
É mais ou menos
eu
isso.
Acho que só na descrição da criançada o povo já... Porque aquilo que a gente estava falando, às vezes você está numa outra vibração no momento e vai responder as perguntas meio baseado no que você está sentindo no momento e não vai se encontrar. Agora... Se for nessa daí da criança, porque você já viveu aquilo.
Isso.
E você sabe o que você viveu e o que você sentiu e como foi.
Sim.
Daí não tem como enganar, né? Agora é a história da criança, não engana nunca.
A gente tem como você falou, né? Pode ficar na dúvida, às vezes, da questão do número ou alguma coisa assim, né? Pode se enganar ou se auto-enganar. Mas daí a gente tem essa questão da criança ferida que a gente pode ver. Tem os níveis de consciência que a gente vai entrar, né? Tem também os instintos. Que aqui nós também temos instinto sexual, autopreservação. Nós temos o sexual, autopreservação. Ai, me fugiu o nome do outro agora. Mas são 3 instintos. é, que a gente vai entrar e descobrir também. Então, por isso que a gente não consegue se enganar.
Aham, você acha que está enganando o teste, não sei o que você está enganando. Inclusive, isso está anotado aqui, faz parte da personalidade.
É sexual, autopreservação e social.
Ah, tem o social também.
Tem o social.
Uhum.
Entendeu? Então, por exemplo, o 7, ou eu sou um 7 autopreservação, ou eu sou um 7 sexual, ou eu sou um 7 social. Qual você acha que eu sou? Não precisa responder. Mas é.
Achei que era pra eu responder.
Mas assim, sexual, entenda que é uma questão, não é só ligar, a questão de ligada a sexo, uhum, né? É sexual, o que, que é? O autopreservação é uma pessoa que tá só com ela.
Uhum.
O sexual é o one-to-one.
Uhum.
Uma com a outra, né? E o social é a pessoa que se dá bem com todo mundo, que chega chegando e que... Fazer o quê, né?
É.
Sou eu, praticamente.
Eu ia falar o social.
Não, às vezes é claro que dependendo do lugar a gente se contém um pouco, né? Porque também se chegar
chegando...
Não, ele
vem essa gula aí que já falou, me dá bem com todo mundo, venham todos aqui,
venham todos, meus amigos. Estão chegando. Não, mas aí a gente vai compreendendo um pouco, né? Uhum. Por isso que eu falo, ó, você conhece a gula, sabe que você é social, pô, peraí. Será que eu tenho que chegar chegando mesmo assim?
Uhum.
Né? Ou vamos chegar devagar?
Nossa, gente, olha que importante vocês conhecer, olha que ferramenta sensacional. Quantos problemas você deixa de ter, na
Quantos
verdade.
Problemas eu resolvi na minha vida. Que eu
Sim, falo. Aí você entende que você é, você sabe que precisa pôr o pé no freio, ou o contrário,
isso.
Você entende que você precisa acelerar para poder fazer as suas coisas, né, para evoluir. Sensacional, adorei.
É muito legal.
Adorei tanto que eu já passei do intervalo, para vaiar.
Opa.
A cara do Marcinho. É, acontece.
Ele não avisou.
É, mas não peço para ele avisar que ele me joga bolinhas.
Ah, então bom.
Melhor deixe. Vamos para o intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.